todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitoki.
Eu sou o Leandro Bucol e estamos aqui com mais um convidado.
Boa noite, Mário aqui junto com a galera do Máquina do Tempo hoje para comentar o ano de 1998.
Mário, para quem não conhece, é irmão da ouvinte mais fiel que a gente tem, que é a Tatá, que já tomou até esporro via Máquina do Tempo. E dito por ela e pelo próprio Mário, foi ele que ensinou a ela a ouvir música.
É verdade, é verdade. Na época, quando eu comecei a ajudar ela, vou contar aqui um passado negro, porque é importante, para ver como ela melhorou. Ela era presidente de um fã-clube. Vocês jamais vão adivinhar de quem.
New Kids on the Block.
É, se ela fosse mais velha, sim. Mas era do Nick Carter, dos Backstreet Boys.
E a gente gravou uma Máquina do Tempo com ela, que horror!
É, tá vendo? Mas aí eu... Mas eu trouxe ela pra luz, comecei a apresentar o bom som e vocês podem ver, né, que hoje ela virou uma pessoa adequada à sociedade.
Mas e aí, Mário, por que você escolheu 1998?
Ah, um motivo muito simples. Afinal, foi o ano que eu atingi a maioridade. Completei 18 anos. Mas então, eu escolhi o ano de 98 porque eu acho que tava rolando muito som bom. Na época a MTV ainda prestava, era um canal de música. Inclusive uma boa fonte de informação de música, o que é mais incrível ainda.
Em 98 ainda tinha aqueles programas mais alternativos, tipo Gás Total...
Não, o Gás Total, esses que... Acho que não, acho que o...
Como é
que
ou então o Lado B do Fábio Mazzari.
O Lado B ainda tinha. Esse outro já tinha acabado, que acho que a área do Gastão ele já tinha saído da
MTV. Acho que a Penélope época já tinha entrado, né?
Mas, né, foi pré-hip hop, pré-no metal, né? Isso. Já, assim, acho que a Penélope tava começando a entrar nessa época. Mas era
quando... Mas a Penélope nunca pegou um programa desse.
Ela tinha um programa de rock, cara, não, muito bom. Ela foi herdeira do Gastão, cara.
Mas você falou uma parada certa. É, foi antes do hip hop invadir completamente.
Exatamente. Nessa época tinha muita música negra americana, mas passava de madrugada na MTV, né? Quando tinha o Video Music Awards, você já via 1 milhão de bandas de hip hop, rap, R&B, não sei o que mais, que nem chegava aqui no Brasil, né? Hoje em dia é só o que se escutam, basicamente.
Mas não importa, porque nós temos Máquina do Tempo pra resgatar esse som.
Exatamente.
Da melhor qualidade. O melhor da época de 1998, que é o que a gente vai tocar agora. Mas antes... Aleluia!
Não tem e-mail, mas tem um recadinho. O recadinho é simples. Máquina do Tempo agora está de acordo
Olha
com a lei.
Só. Meus parabéns.
Sério?
Olha que interessante. Eu descobri, através de uma pesquisa breve, que os afiliados à Associação Nacional, Associação Brasileira de Podcaster, que não tem fins lucrativos, podem se cadastrar no ECAD e pagar para o ECAD uma mensalidade de R$ 42,00 e ter o direito de tocar as músicas. Sem infringir nada.
Olha, que legal essa instituição, cara. É bom saber que, ao contrário de muita gente que ainda tem cabeça retrógrada, tem uma galera botando umas coisas, né, mais atuais pra todo mundo poder aproveitar a música, que é o que todo mundo quer, na verdade, sem estar infringindo nenhuma lei, né?
Nós não temos e-mails, mas temos recadinho do Twitter.
Twitter bombando na internet, é isso aí.
Tem uma galera aí que segue a gente, que fica sabendo das novidades aí do Máquina do Tempo pelo Twitter, quando a gente dispara lá. Um deles... O nosso grande amigo Felipe Fernandes, reverendo Felipe Fernandes, também doidaço de linguiça ainda do ano novo, não sabia que a gente tinha publicado Máquina do Tempo na segunda-feira e só foi baixar na quinta, sexta-feira. E aí logo em seguida ele manda, Ok Tok e Bucol, não sei se foi a ressaca ou o ano, mas esse Máquina do Tempo tá animal.
Bom, vamos pro som.
Então vamos começar esse primeiro bloco com a viúva louca Courtney Love Hole Celebrity Skin na Máquina do Tempo. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. My name is might have been. My name is never was. My name forgotten. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, there's only us.
To never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away all this pain? I try to every night, all in vain. Cannot take this place. Sometimes it's my life I can't take.
the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985.
Acabamos de ouvir Intergalactic do Beast Boys, do álbum Hello Neste, quinto álbum da banda dos três garotos brancos, que se não me engano são judeus, e ainda assim tocam hip hop responsa.
Muito bom, só um fino trato. Hip hop como ele realmente é, né? Não o que o pessoal chama de hip hop hoje em dia. É, e é muito bom, né? Esse álbum é muito bom deles. O Hello Nest tem muita música boa. Tem a outra, aquela Body Moving, que também é muito boa.
Sabe o que eu acho bem interessante, cara, deste CD? É observar uma certa evolução do Beast Boys. Pra quem conhece os trabalhos anteriores dele, com os clássicos No Sleep to Brooklyn, Fight for Your Right, dá pra ver que eles, em termos de música, evoluíram, entendeu, cara?
É, o som, o som fica muito menos sujo nesse CD, né? Dá pra ver que os caras melhoram muito na técnica, né? Além da qualidade do som.
Vale lembrar que Beast Boys, antes deles apostarem no hip hop, eles eram uma banda de punk, né, cara? Quando eles lançaram aquele primeiro disco, License to Ill, que tem No Sleep to Brooklyn, Fight for Your Right, Girls, etc., eles ainda tinham uma pegada rock and roll naquele primeiro disco, era uma base rock pra cantar hip hop. Foi a primeira vez que apareceu um negócio, uma banda dedicada a isso, né, fazendo esse tipo de mistura.
É verdade. E falando em mistura, você sabe qual som nacional é um dos prediletos deles? Faz bastante mistura também?
Qual?
Mutantes.
É mesmo?
Eu já vi uma entrevista deles com o Massari, que o Massari dá um vinil dos Mutantes, das antigas, pra eles. Eles ficam muito agradecidos, assim, que eles falam que os Mutantes têm um som muito original, que eles sempre estão buscando coisa na música brasileira e tal. Eles são, além de serem bons músicos, eles estão muito antenados no que rola de música nos outros lugares.
E antes de Interrelate, que nós ouvimos Freak on a Leash, do Korn, seu álbum de virada, aquele álbum que mostrou ao que eles vieram, que é o Follow the Leader, terceiro álbum da banda. Cara, desta música, eu gosto muito da música, mas eu gosto mais do clipe.
É, o clipe é muito bom. E você sabe quem é que fez o desenho do clipe, né? Quem produziu.
Não, quem?
Foi o Todd McFarlane, criador do Spawn, que desenhou o Homem-Aranha há muito tempo também. É. Tanto o Freak on a Leash e do The Evolution, do Pearl Jam, os dois clipes são dele.
É verdade, os traços dele e animados naquele mesmo estúdio que animou aquela parte, as partes do desenho animado do The Wall.
Exatamente, a mesma galera. E é um videoclipe muito bom, né? O Freak on a Leash, eu gosto bastante da música, o Korn pesado, né? Acho que não, nem tinha classificação de nu metal ainda, mas é parecido com o que eles fazem, só que o som ainda tinha pegada, né? Eu acho que eles estão, assim, no limite do nu metal antes dele virar pop. Que foi o que acabou acontecendo uns anos depois.
Quando eles lançaram até aquele Unplugged da MTV, que ficou estranhíssimo, né?
Nossa, é que ficou muito estranho, nossa... Não tinha o menor sentido. E ainda pegaram o Robert Smith pra cantar junto. Nossa, foi uma tristeza. Preferia não ter ouvido.
E antes disso, nós abrimos o bloco com a viúva louca, Courtney Love.
A viúva louca. ninguém menos, é isso aí. Eu acho esse álbum muito bom, cara. Eu nunca tinha curtido o Hole, nem antes, nem depois desse álbum. Eu não sei o que ela tava passando na época que ela conseguiu fazer umas músicas de qualidade.
Peraí, mas depois desse álbum... Esse não é o último álbum da banda?
Ah, teve mais... Não teve mais depois?
Eu acho que não, cara. Eu acho que depois desse álbum... Acabou, cara. E pra mim o que salva este álbum é o Michael Beinhorn, que é o produtor.
Ah, tá explicado porque que o som é tão diferente dos outros, então, né?
Que é um carinha que tem um histórico leve, assim. Ele fez o Mother's Milk, do Red Hot, fez o Osmosis, do Ozzy, e outras coisas absurdas.
Entendi, só coisa humilde no currículo.
Vamos pro próximo bloco?
Vamos lá, porque tem muita coisa boa ainda.
Isso aí, vamos começar, então, com o fino trato de Dave Matthews Band, Don't Drink the Water, na Máquina do Tempo. Don't drink the water.
say you feel right to remain, then stay, and I will. Just say your father's spirit still lives in this place. Well, I will silence you. Here's the hitch, your horse is
you telling me that you built a time machine out of a DeLorean?
The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style?
De volta, e você acaba de ouvir The Wallflowers com Heroes, da trilha sonora do Godzilla. O filme não fala grandes coisas, mas essa música é muito boa.
O que o filme tem de ruim, a trilha sonora tem de boa, na verdade.
Isso, né? Que eu ia falar agora, cara. A trilha sonora tem Jamiroquai, cara.
Tem Jamiroquai, tem Puff Daddy com o Jimmy Page, né? Naquela versão
exatamente
moderna de Kamui Shmi que eles fizeram.
De Kashmir, né?
Pô, exatamente.
É verdade.
Tem Foo Fighters também, tem bastante coisa boa.
Eu não lembro do filme. As músicas tocam no filme ou já é daquela nova onda de trilha sonora que as músicas não aparecem no filme, mas eles lançam tudo no CD?
Olha, eu não sei porque eu tava rindo tanto durante o filme que eu não consegui prestar atenção nas músicas.
Momentos cinéfilos à parte, bomba do filme serviu pra bomba lançar uma boa coletânea de rock, né?
Com certeza. O All Flowers, eu gosto muito dessa banda, né, cara? É do filho do Bob Dylan, né? O Jacob Dylan. Uhum. Eu acompanho ele, sempre gostei da banda, acho o som deles legal. É uma das bandas que eu não entendo porque que não
estourou. Isso aí, foi a melhor coisa que o Bob Dylan já fez na vida.
Olha o cara, sempre com veneninho pro Bob Dylan, sempre tão veneninho.
Gente, que momento revelação, o Oktok não gosta do Bob Dylan.
Não gosta.
Mas esse é o quarto ou quinto programa Máquina do Tempo que eu falo isso.
Ele não gosta do Bob
Dylan. Nunca escondi, eu não gosto
de Bob Dylan. Ele não gosta de outra coisa também que ele até agora não assumiu ao vivo, e eu vou deixar pra ele assumir, porque isso tem que ser um choque.
É importante, a pessoa pra sair do armário tem que ser por conta própria, né?
É, exatamente, uma parada que ele não gosta, cara. Então, assim, já reparei que ele não comenta. Tem uma banda, quando a gente toca, ele fica calado. Ele fica assim, uhum.
Vou ouvir os programas todos de novo pra ver qual é.
Agora até eu fiquei curioso.
Não, eu não vou revelar. Mas olha só, falando em veneninho, pô, eu sei que é do Jacob Dylan, eu sei que o cara se esforça pra caramba com The Wallflowers, com a carreira dele e tal, mas cara, essa versãozinha de Heroes, cara, não sei se é porque eu me amarro demais em David Bowie, mas essa versãozinha de Heroes é maneira, mas vacila.
É, eu entendo, mas eu, né, eu conheci essa música, na verdade, pela versão deles, depois que eu fui ouvir a versão original do David Bowie.
Mas eu tô acabando de perceber uma coisa, eu acho que eu tenho uma certa implicância com versões de David Bowie, cara. Eu não gosto do Nenhum de Nós. Eu não gosto do Seu Jorge. Deve ser implicância.
É que também escolhem a dedo quem vai fazer as versões.
E antes disso, antes de Jacob Dylan se esforçando para tocar Heroes, nós ouvimos Queens of the Stone Age com a música If Only, do álbum Queens of the Stone Age. Primeiríssimo álbum da banda. Esta é uma banda que eu acho legal, cara, assim. Ela tem representatividade, ela faz o que ela quer, entendeu? Funciona ali. Eu acho que ela não é uma das grandes bandas, eu acho que ela não é um marco de uma década, mas é uma banda bacana.
Eu acho bacana e eu acho que eles são despretensiosos, né? E isso acaba influenciando bastante no som, porque quando eles não se levam a sério, o som acaba ficando até mais aceitável, né? O problema é quando a banda faz aquele som, né, meio feijão com arroz e fica achando que é o último biscoito do pacote, aí fica difícil.
Exatamente isso, é uma banda despretensiosa. Era essa a palavra que eu não tava conseguindo entregar.
E encontrar. Essa música, se eu não me engano, o Dave Grohl que toca a bateria, não é?
Não sei, cara, não sei.
Se eu não me engano, essa música tinha um videoclipe da MTV que um cara acho que atropela um alce, uma coisa doida, mas é o Dave Grohl que tá tocando a bateria na música. Porque esse álbum, se eu não me engano, eles tiveram vários convidados.
Sim, eu sei que esse álbum eles tiveram muitos convidados, mas eu não lembrava do David Gray tocando bateria, não.
Se eu não me engano, é nessa faixa mesmo.
Essa música, na verdade, é uma regravação, né? De uma música do próprio Queens, de um EP que eles fizeram divididos com uma banda chamada Kills. E aí eles regravaram, remodelaram, chamando a música de If Only, mas ela vem desse EP aí dividido.
Essa outra banda que eles dividiram, na verdade, era a antiga banda do baixista do Queens of Stone Age, né?
É, não sabia não.
Pois é. Aliás, eu conhecia o som do Kills antes e fiquei curioso em conhecer o Queens of Stone Age por causa disso, mas só vim a ouvir Queens of Stone Age lá no Rock in Rio 3. Foi o primeiro contato que eu tive com a banda.
Foi no Rock in Rio 3.
Isso, e eu me arrependi quando aquele baixista entrou pelado no palco.
Pra que isso, né, cara? Pra que isso?
E antes disso, nós começamos o bloco com Dave Matthews Band tocando Don't Drink the Water. Uma participação leve de Alanis Morissette no finalzinho da música.
Bem de leve, né?
Bem de leve, mas bacana pra caramba. Do meu disco preferido do Dave Matthews, o Before the Crowded Streets. Imperdível, se alguém não conhece Dave Matthews, eu recomendo esse como ponto inicial.
Engraçado, é um disco que eu não conheço. Vocês sabem que eu revi essa música agora, um pouco antes do programa. E eu só conheci o final da música, eu não conhecia a música inteira, não, cara.
Você só conhecia a Alanis Morissette gritando no final, é isso?
Não, eu conhecia um pouquinho antes de entrar a voz dela.
É, mas essa música tocou bastante na época, né? Eu vou pegar esse álbum pra ouvir, porque eu admito que eu conheço pouco Dave Matthews, cara. Porque na época que o Dave Matthews estourou, aconteceu um fenômeno com algumas bandas, quando todo mundo em volta tá gostando. Eu acabo deixando pra ouvir depois, sabe? Eu odeio quando a banda tá
na época do Crash.
Hype, assim, é. Quando a banda tá com muito hype, eu acabo pegando um certo preconceito. Então admito que eu nunca parei pra ouvir Dave Matthews com muita calma.
Mas Dave Matthews é uma parada que eu tive a felicidade de conhecer quando ele estourou. E eu recomendo pra caramba.
E eles perderam o cérebro da banda um tempo
atrás,
não
foi? Pois é, o saxofonista, esqueci o nome dele agora, mas era um dos grandes... um dos melhores músicos aí do grupo, ele que junto com o baterista fazia todo o arranjo, né, das músicas. O cara morreu, Leroy Moore, lembrei o nome dele.
Isso, exatamente.
Tá fazendo falta, mas... É.
Isso que eu ia te perguntar, e pra você, grande conhecedor de Dave Matthews, qual foi o impacto disso no produto da banda?
Isso ainda é uma incógnita por conta de outro fator que nós discutimos em outro programa do Máquina do Tempo. Dave Matthews há muito tempo não faz disco de estúdio, porque o
faz
puto
estúdio.
Não... Exato. Porque o puto não para, né? Só no ano passado o cara lançou pelo menos uns 3 CDs ao vivo.
Cacete, cara, que maluco.
Então ele não tem um disco de estúdio novo após a morte do Leroy. Então eu não sei te dizer como é que tá o processo de composição da banda depois dessa perda.
Mas tomara que eles consigam, né, se manter aí uma banda com um som de qualidade depois da perda dele, né? Porque hoje em dia tá raro uma banda com música boa, né?
Eu tô falando que sempre que a gente toca Dave Matthews, a gente fala a rodo dele. Vamos pro próximo bloco?
segue em frente, vamos pro terceiro bloco.
E a gente vai pro terceiro bloco ouvindo uma das músicas preferidas do convidado, a Give It To Fly.
Vamos lá, que essa música é muito boa.
Na Máquina do Tempo.
anywhere. You're next.
Yeah.
E estamos de volta, acabamos de ouvir Push It, do Garbage, do álbum Version 2.0. Cara, deste álbum, essa música é muito legal, mas a minha preferida é I Think I'm Paranoid. Por que você escolheu essa, Mariozinho?
Eu gosto bastante porque ela tem uma batida eletrônica no fundo que eu acho bem boa, né, cara? O Garbage, ele flertou bastante com o eletrônico nesse álbum, eu gostei muito.
Verdade, inclusive foi o disco que me fez gostar de Garbage.
E daí?
Eu não curti muito quando chegou o primeiro.
Idem, exatamente. Também foi um disco que me mostrou Garbage de uma outra forma.
É, eu acho que o primeiro som... Tinha até algumas músicas que eu gosto, mas esse eu acho que é muito mais trabalhado, né? Já é um som bem melhor, mais completo que o outro.
E engraçado a respeito do Garbage dar certo só no... Pelo menos, quer dizer, dá certo pra gente aqui, né?
É, pra gente, que o outro, na verdade, bombou bastante já, né?
Bombou pra caramba, né? Mas a crítica falava que era uma banda que já nascia pra dar certo, né? Porque os três músicos do Garbage já eram produtores muito conceituados, que já tinham a manha da...
É, não era ninguém começando, né?
Não era ninguém começando, eles já tinham a manha do sucesso, eles já sabiam a fórmula do sucesso. Como fazer um negócio que desse certo. Ele só precisava de uma carinha bonitinha que cantasse legal.
E aí a Shirley Manson, maravilhosa como era, né? Antes de pintar o cabelo de loiro, que foi quando tudo se estragou. Mas é sério, cara. Você vai escutar o som do Garbage depois que ela pintou o cabelo, parece que tá faltando metade do som.
Foi na época do quê? Do Beautiful Garbage?
É, exatamente.
Pô, eu gosto do Beautiful
Ela quando pintou o cabelo de amarelo, acho que o som... É, eu achei que o som ficou muito mais pop, eu achava o som mais pesado antes.
Mas eu acho que ele veio demonstrando uma estrada de, assim, de pop, sacou? Ele começou mais pesado, pegou um pouquinho exatamente. Mais leve, ele foi assim, olha, eu vou ficar pop, prestem atenção, eu não vou me conter.
É, e agora tá lá, né, Shirley Manson fazendo série de televisão. Devia ter ido pro outro lado, tá vendo? Agora ela tá lá caçando o John Connor lá com os Exterminadores.
É ela?
É, cara, ela faz Terminator. Ela entrou na segunda temporada.
Olha! Que isso, cara!
É, pois é.
Isso, eu não assisto essa série.
Momentos de teleséries à parte, rola um boato de que a banda vai voltar, né?
É, tomara, né, cara? Hoje em dia tá todo mundo voltando, né? Acho que não teria por que não ter uma volta do Garbage.
Eu, sinceramente, eu não sei... Não tenho grande expectativa, não, sabia? Porque, olha só, tirando isso, tirando os dois primeiros álbuns e tal, do Beautiful Garbage, do Bleed Like Me, eu acho que eu não peço com nada que eu fale assim, putz, que bacana.
Tá, eu gostei dos dois. Entendeu? E antes disso, nós ouvimos Offspring, The Kids Aren't Alright, do disco Americana. Um surpreendente disco do Offspring, ninguém esperava que fosse o sucesso que foi.
É verdade.
E é um dos maiores sucessos do Offspring, né?
Sem dúvida.
É, sem dúvida. Esse álbum é muito bom, né, cara? Acho que metade do álbum deve ter tido clipe na MTV, todos bombaram em primeiro nas paradas. Acho que foi o auge, em termos de fama, foi o auge do Offspring.
Mais até do que a época do Smash, quando eles surgiram com Come Out and Play, etc.
Exatamente. E essa música é muito boa, ela tá numa outra trilha sonora também muito boa, de um filme muito ruim, não sei se vocês assistiram, Prova Final.
Não assisti.
Ah, esse filme é um clássico, você precisa assistir o filme onde usam drogas pra detectar alienígenas. Não vou entrar em detalhes pra não estragar a surpresa. Mas assiste, ó, tem o Elijah Wood, tem gente famosa nele. Filme incrível. Vou descrever só uma cena pra vocês. Todo mundo sem saber se alguém é alienígena disfarçado ou não. Todo mundo tem que cheirar uma droga que um dos moleques faz pra provar que não é alienígena.
Porque a droga mata o alienígena, é isso?
Aham, todo mundo tem que cheirar.
É, exatamente, os alienígenas têm uma fraqueza à droga. É incrível, vale assistir. O filme é muito bom, cara, tem que assistir porque é um clássico.
É muito bom porque é muito ruim.
Exatamente, ele ultrapassa, vai além. Mas essa trilha sonora tem Garbage, tem Sheryl Crow, tem Oasis.
Mas voltando ao Americana, esse álbum, como o Marizinho tá falando, é um álbum muito bom, né, cara? Tem Staring at the Sun, a própria Americana, tem Why Don't You Get a Job.
Esse disco tem a clássica Pretty Fly, cara.
É,
tem um clipe maravilhoso.
Isso. Maravilhoso, esse clipe vai entrar pros anais da história, cara. Não tem como, o clipe é muito bom. É uma, ao mesmo tempo que a música é boa, é uma crítica muito sincera à juventude daquela época, né, cara? Muito bom.
Sim, é verdade. Vocês sabiam que essa música, The Kids Aren't Alright, é uma alusão, uma brincadeira com a música do The Who?
Sim, The Kids Are Alright.
É mesmo?
É uma resposta, ao clássico The Kids Are Alright do The Who.
Do My Generation.
Do My Generation,
Ah, exatamente. Bacana, eu vou pegar essa pra ouvir, então.
Vale a pena.
Muito bom, né?
Uma última curiosidade do Americana, ele tem a melhor gravação que eu já ouvi de Feelings.
É verdade, é verdade. Quem ia saber que um dia tem uma versão dessas de Feelings,
não,
né?
Não é, cara? E é a melhor, cara.
Uma versão, né, com muita emoção, com muito carinho. É.
E antes disso, nós ouvimos a preferida do Mário, do Pearl Jam. Fala o resto aí, Mário. Isso aí o é resto, tudo.
É, eu amo essa música, cara. Essa é a minha música predileta dele. Já devo ter ouvido 1 milhão de vezes ela. E é do álbum Yield, né? Que é um álbum muito bom no Pearl Jam. Que vendeu até pouco na época, mas tem muita música boa, né, cara? Dali saiu do The Evolution, Wishlist.
Se essa lista fosse minha, a música que estaria aqui seria do The Evolution, que é a minha preferida do Pearl Jam.
É, muito boa também. Essa aí é só porque eu tenho uma relação pessoal com ela, mas do The Evolution também é muito, muito boa, cara. E o clipe, né, do McFarlane. Que o videoclipe, pra mim, é um dos melhores videoclipes da história, cara.
É genial, né, cara?
Entra no top 5, assim,
e fácil. O Oktok fez um comentário lá quando a gente falou do Freak on a Leash. Essa música, ela tem... parece que o videoclipe foi animado pra mesma galera do The Wall, isso. Não é isso?
Exatamente, a mesma produtora.
Só que, cara, ela tem esse videoclipe faz algumas referências ao The Wall.
Sim, e não é por acaso.
Agora essa peça juntou em mim, porque até então eu não entendi. Eu achava que era uma referência, assim, apenas como uma homenagem. E não que tinha o dedo das mesmas pessoas. Agora essa peça do quebra-cabeça juntou na minha mente.
E que peça, hein? Fantástico.
Agora, uma outra curiosidade. Vocês sabiam que o Jeff Ament, se for assim que pronuncia o nome dele...
O baixista?
Em algumas vezes é o fotógrafo, designer da banda e por aí vai.
É mesmo?
É, cara. A do No Code. É do No Code? Esqueci.
No Code é o disco anterior a esse, que é uma merda.
É. Mas a capa do No Code, algumas fotos ali, é dele.
Sim, é verdade.
Esse material do Yield é dele. Quem fez o design foi ele.
E, aliás, o Yield, que pra mim tem que é maravilhoso pra mim esse disco. Dizem que tem uma brincadeira muito boa no encarte, né, dele. Se você procurar em cada foto, em algum lugar pequenininho, escondido, em algum canto de cada uma, você vai encontrar aquela plaquinha de trânsito do Wilson.
Sim, é verdade. Eu tinha esse álbum, inclusive, se eu não me engano, foi nesse álbum que o Purjano começou a fazer uma coisa nova com o lançamento dos álbuns, que ele começou a lançar os CDs em encarte de papel, pra poder lançar o CD em valor mais barato. E aí, nessa época, ele começou a lançar encarte, então o CD era muito mais barato, eles começaram a lançar muito CD ao vivo deles também, tudo em encarte de papelão pra vender barato. Muito antes de nem começar a discutir como é que é vender som na internet, como é que é driblar pirataria, os caras estavam fazendo isso já.
Agora, isso mostra como é que é a indústria brasileira, né? Era mais barato só lá fora, porque aqui no Brasil tinha uma diferença ridícula de preço, né?
É, exatamente, era o preço de um CD normal, o CD do lado, assim, com um monte de coisa encarte, plástico, um monte de firula e o papelão do lado com o mesmo preço.
Só pra destrinchar melhor essa história, o que aconteceu nessa, quando eles lançaram esse monte de CD no encarte de papelão da mesma turnê, foi quando eles lançaram o Binaural anos mais tarde, e eles ficaram putinhos porque todo mundo tava pirateando os shows do Pearl Jam. Então eles resolveram, é assim? Então não, vamos nós mesmo piratear os nossos próprios. E eles lançaram todos os shows dessa turnê do Binaural nesse formato.
É isso que eu tava achando. Eu tava achando que o Binaural tinha sido o primeiro em papel.
Não.
Já tinha até algum ao vivo. O Yield já era em papel. Teve o Live on Two Legs, que era ao vivo, que já era em encarte de papel também.
Isso. O próprio No Code já tinha... Já não era já não era em caixinha normal.
E o Pearl Jam sempre foi uma banda que, né, do seu jeito já lutou bastante contra o sistema, né? Afinal, eles ficaram um ano sem fazer videoclipe. Esse do The Evolution foi depois de muito tempo, né?
Parado.
Muito tempo fazer videoclipe, mas em compensação os caras voltaram com os dois pés direitos, né?
Eu acho, quando eu comentei o lance do Jeff Ament, foi pra falar, assim, uma coisa que eu percebia nas bandas mais antigas, que era uma coisa meio feita por eles próprios. Então, algumas das marcas mais famosas foram feitas por membros de bandas, entendeu? Não foi feito por um... Não foi industrializado a coisa. Não foi feito por um designer.
Não foi sob encomenda, né?
É, exatamente. E quando eu descubro que o Jeff Ament, que é o baixista, também é o designer e fotógrafo da banda, me dá um certo prazer em ver que ainda existem bandas mais preocupadas em fazer música e fazer o que eles querem, cumprir a intenção deles, do que fazer algo pro mainstream, do que fazer videoclipe, do que ficar lutando contra a pirataria de formas estúpidas, sabe? É interessante ver bandas com esses princípios.
E é bom até pra gente ter o parâmetro que o artista não precisa agir dessa forma, né? Tem uma banda aí que faz sucesso, que tá aí há muito tempo na estrada e que prova que não tem que agir do jeito que a maioria age, né? Se sujeitando a qualquer coisa.
Bom, pra encerrar, vamos encerrar aqui a participação do Mário. Meu camarada, muito obrigado pela participação, foi muito valiosa. Mostrou mesmo que você realmente botou a Thaís no caminho certo, tirou lá do Nick Park.
Tá vendo? Eu trouxe ela pra luz. Gente, mas foi um prazer enorme participar. Parabéns pelo programa, tá muito bom. Ao contrário do que o Leandro acha, eu sempre vou ouvindo ele pro trabalho. Entendeu? Eu distraio bastante. Só não ouvi a última edição ainda, mas segunda-feira eu corrijo esse erro.
Tá certo, aí tu já ouve as duas.
Exatamente.
Muito obrigado por ouvirem. Participem, mandem e-mail para maquina.podcast@gmail.com. Nós queremos interagir, nós estamos carentes de e-mail.
Mandem e-mails, mandem recados pelo Twitter, mande mensagem de MSN, participe pelo Orkut, enfim. A internet tem um monte de canal aí. Manda comentário lá nos blogs, no blog do Edifício.
Deixem comentários nos blogs.
É. Isso aí, galera. O importante é interagir.
E vamos deixar a galera com o quê?
Ah, vamos deixar a galera com a última escolha.
É a última, mas não menos importante.
Foi um momento histórico da banda quando eles resolvem voltar com a formação original e com a maquiagem que os deixou famosos. Vamos de Psycho Circles com Kiss na Máquina do Tempo.
secrets that